Cada uma que acontece, né, bicho? Por isso que nós estamos perto do final dos tempos, né? É o apocalipse! Mas até chegar o apocalipse, né? Nós vamos ter que aprender muita coisa ainda. Não vai ser agora, não. Né? Vai demorar ainda muito tempo, muitos e muitos anos. Já já esse coronavírus vai embora e nós temos que chamar a atenção das autoridades do mundo inteiro para mudar a situação da saúde no mundo. Porque se aparecer um outro vírus amanhã, pior que este coronavírus, nós já estaremos preparados para mandar qualquer vírus para a casa do cacete, para mandar esse vírus para o inferno. É isso aí, bicho. Enquanto o nego só pensa em petróleo, né, em ganhar dinheiro, vamos cuidar da saúde do povo, da população mundial, né? Não adianta falar, ah, o Brasil é terceiro mundo. Vai lá ver a Europa. O que está acontecendo na Europa? Quantas milhares de pessoas estão morrendo? Às vezes, olha, até por falta de leito nos hospitais, né? Então não adianta. Isso é, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco também, cara. Né? Não só no Brasil, mas nas Europa, lá na China, nos Estados Unidos da América. O bicho tá pegando lá, a coisa tá feia. O Donald Trump, bicho, tá quase arrancando as orelhas de tanto coçar a orelha. Né? E o nosso presidente, meu Deus. Ô Bolsonaro. Bolsonaro, meu filho. Eu tenho rezado tanto pelo senhor, presidente, sabe? Eu rezo muito, mas parece que quanto mais eu rezo, mais o senhor insiste em abrir a boca para falar borracha, né, cara? E qualquer hora vai acabar perdendo essa cadeira tão preciosa que é a cadeira presidencial. Ele tem postura de presidente, tem liderança, só tem que tomar cuidado quando abre a boca. Aliás, ontem, quando o presidente abriu a boca para falar em meio àquele tumulto todo, né, lá no Palácio, em Brasília, em frente ao Palácio, ele tossiu por várias vezes. E eu fiquei sem entender, será que o presidente está resfriado? O que está acontecendo com o presidente? Ele tossiu por várias vezes, colocando a mão sobre a boca, né, tapando a boca e... aquela tosse que me parecia uma tosse seca, sabe? Então, ô Jorginho, o que você achou ontem, Jorge, do nosso presidente, mais uma vez, abrindo a boca, exclusivo, para tossir sem parar, hein, Jorge?
É verdade, ele mais uma vez foi infeliz nas declarações dele, entendeu? E cada vez que ele faz uma nova declaração, um novo discurso, ele consegue tumultuar mais ainda a situação do país, inflamar mais as pessoas. Eu acho que ele não tá, tudo aquilo que ele fez ontem foi altamente inoportuno.
Muito bem. Diana Rogers, o que você achou, Diana?
Eu concordo com o Jorge. Você falou, inclusive, né, Pedrão, que ele tossiu várias vezes e ele não usou a parte interna do cotovelo, que é a forma correta, a orientação das autoridades sanitárias quando a pessoa vai tossir. Já começou errado. E o pior ainda, essa foi a maior aglomeração provocada pelo presidente Bolsonaro desde o início da adoção das medidas contra a pandemia no Brasil. Então, em meio a uma pandemia, o Bolsonaro reunindo muitas pessoas, aglomerações ali em Brasília. Vai totalmente contra a Organização Mundial da Saúde, né, Pedrão?
Muito bem. Será que o presidente está infectado, hein, Diana?
Se ele tossiu bastante, pelo menos ele está com um tosse, é o mínimo, né? Agora ele fez o exame, né? O exame que ele fez mês passado, diz que deu negativo. Só se ele tiver que fazer outro exame agora, mas, Pedrão.
Não, ele não mostrou o exame. Ele disse que a palavra dele valia mais do que o exame.
É verdade, ele não mostrou o exame. Ele disse só no Twitter que deu negativo. Será?
Pois é. E por falar em coronavírus, você tem lavado as coisas direitinho, Diana?
Tudinho, que você possa imaginar, Pedro.
É? Em casa, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não transformar a nossa casa num, vamos dizer assim, num local onde esse vírus possa estar no quarto, na sala, no banheiro, em todos os lugares, né? Onde você está de quarentena e vai se infectar. Porque às vezes você chega da rua esquece de tirar o sapato na porta da sua casa, esquece de tirar as roupas e já jogar logo na máquina de lavar, né? Aí você vai lá no sofá, senta no sofá, pega lá um biscoito, uma coisa qualquer, aquela embalagem que você trouxe do supermercado, esqueceu de passar ali um álcool gel naquela embalagem, não é verdade? Você levou para a sala, sentou-se no sofá, assistindo o Netflix, né? Certo? E começou a comer o seu biscoitinho, aquela bolachinha, um fandango da vida. Aí o bichinho começou a se espalhar pelo sofá da sua casa. Tem bichinho aí? Bota o bichinho aí. Olha o bichinho aí se espalhando pela sua casa toda. E você comendo o seu fandango, comendo o seu bolinho de maracujá, né? Aí vai infectar a mãe, o pai, a avó, o tio, a tia, o cachorro, todo mundo dentro de casa. Então não adianta a quarentena dessa forma. E hoje, mais uma vez, hoje ele está aqui ao vivo, né? Na semana passada ele participou por telefone e eu fiz questão que ele viesse aqui no programa hoje, ao vivo aqui, o infectologista, o doutor Edmilson Migovski. Né? Ele está de volta no nosso programa para tirar mais dúvidas sobre o coronavírus. Boa tarde, doutor Migovski.
Boa tarde, Pedro Augusto. Boa tarde, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Já estou aqui morrendo de rir. Não posso ter acesso de rir de novo, né? Porque você fala as coisas e a gente não combinou nada, aí eu começo a rir, aí vou engasgar aqui. Aí...
Mas o senhor mesmo disse que o riso acaba liberando uma coisa que se chama endorfina.
Isso.
Né?
Isso.
Que também acaba por afastar o vírus do seu corpo, não é isso?
O sorriso, ele libera endorfina, como você falou, e a endorfina melhora a tua resposta imune, né? Não quer dizer que você não vá adquirir, mas as pessoas que sorriem mais, que vivem mais felizes, as pessoas que brincam, que curtem a natureza, que curtem boas amizades, que têm um pensamento otimista e que têm fé, viu, Pedro? Tem uma recuperação comprovadamente melhor do que quem não tem essas coisas que eu acabei de falar.
O senhor citou, além da alegria, uma coisa que se chama fé. Não importa a tua religião. Se você é católico, evangélico, espírita, do candomblé, não importa qual o teu segmento. O importante é você ter fé e acreditar que este mal jamais vai te atingir. Porque você tem fé. Você está coberto do manto do Senhor Jesus Cristo. E jamais esse vírus vai se aproximar de você. O doutor Migovski está dizendo isso, que a alegria e a fé espantam esse bicho, manda o bicho para bem longe.
É, tem um negócio chamado a resposta imune da pessoa. Então você pode ter a doença, Pedro, depende da quantidade de vírus que te agride, da agressividade desse vírus, mas é dividido pela tua resposta imune. O que que modula, o que que melhora a tua resposta imune? O que que te dá mais condições de reagir frente a uma doença infecciosa? É a tua fé, a tua alegria, teu otimismo, aquela pessoa que está sempre negativa, ah, não vai dar certo. Eu vi uma pessoa que falou assim, ah, eu vou pegar essa doença e vou morrer. Morreu. Então, assim, as pessoas têm que ter o pensamento positivo. Eu já tenho um pensamento que eu acho que eu não vou adoecer, e se eu adoecer, eu vou sair vivo, sem sequelas, sem complicação. Mas aquele negócio, né, Pedro? Além do otimismo, além da fé, tem que ter o medicamento, tem que ter o médico, tem que ter essa atenção. Não dá para você ficar, não, eu tenho muita fé e otimismo, vou ficar em casa, esperando a coisa piorar, e aí pode ser muito tarde. Por isso que é bom você ter uma orientação, feito os primeiros sinais e sintomas da Covid-19, que é essa doença provocada por esse novo coronavírus.
Muito bem. Agora, essa coisa da aglomeração, gente uma em cima da outra, né, gritando, como aconteceu ontem em Brasília, eu não tenho nada contra, não. Vocês podem se manifestar, podem fazer o que bem entender, certo? Nós estamos num país livre, um país, né, onde impera aqui a democracia. Agora, bicho, você ser burro, ignorante, estúpido, com uma doença que está aí, matando milhões de pessoas, e você em cima do outro, ah, é mito, 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 mito. Já, esse bicho, essa coisa que se chama coronavírus, chega bem perto de você e fala, como vai, meu bem, hein? Tudo bem? Vai a pé ou vai de trem? Não, aí, bicho.
Vai por via respiratória mesmo. Vai lá, entra e vai lá no pulmão, né?
Aí é que tá. O buraco é mais embaixo. Não, Jorge Pereira?
É verdade, rapaz. Quando a doença chega, não tem jeito não. Precisa tomar cuidado. Foi uma consequência aquilo que aconteceu ontem em Brasília. E eu fico, sabe, admirado o seguinte: se o presidente faz esse tipo de coisa, se ele está seguindo essa linha, por que tanta gente acompanha, meu Deus? Será que essa gente não raciocina, não pensa no perigo que está correndo em fazer aquela manifestação?
O que o presidente fez ontem é como se as eleições fossem ocorrer na semana que vem, né? Me lembrou eleição aquilo, campanha eleitoral, certo?
É muito arriscado esse tipo de comportamento. E eu estou percebendo, não sei qual é a tua ideia, ô Pedro, é uma certa politização de um assunto que seria médico, né? A situação é médica, é arriscada. Eu estive ontem na UPA de Realengo, visitando uma amiga minha que estava lá, fui levar lá uns bombons para a equipe de saúde se sentir motivada. Estava lotado de pessoas doentes, pessoas com a Covid-19, pessoas muito graves, Pedro. Então, não é brincadeira, entendeu? Já não tinha mais vaga no hospital. Hoje mesmo de manhã, já tive uma ligação de um conhecido meu, tentando botar um paciente, um amigo deles, de 40 anos de idade, numa UTI. Não tem vaga, Pedro. É complicação.
Eu não estou falando aqui, né? Estou dando um exemplo. Senão, já você vai dizer, o Pedro Augusto é contra A, B, C, D. Eu não sou contra nada. Repito, estamos num país, né? Onde a democracia está aí. Você pode andar pelado, vai preso, mas no outro dia paga uma fiança lá e vai ser solto, não é verdade? Esse é o Brasil, o país das maravilhas, certo? Vamos dar outro exemplo aqui de aglomeração. Nas comunidades, neste final de semana, quantas pessoas se reuniram para festinhas na porta de casa, com um churrasquinho famoso, aquele churrasquinho gostoso, e a cervejinha comendo solta, todo mundo tomando um goró, certo? Aí pinta um beijo na boca, uma mulherzinha que você nunca viu, você vai lá e beija na boca, mão naquilo outro, certo? Abraços, beijos e o coronavírus, né? Entrando nessa suruba toda e você vai ver o que vai acontecer. Eu estou falando aqui o português claro, para que vocês entendam. Não adianta ficar aqui com nhenhenhé, passando a mão na cabeça das pessoas, dizendo, olha, não faça isso, lave as mãos. A gente está cansado de pedir aqui para as pessoas lavarem as mãos, para não entrarem nesse circuito ali onde tem aglomeração. E por aí vai. Se você quer cuidar da sua vida, ótimo. Se não quiser, você vai morrer. Você está pedindo para morrer. Não é isso, doutor?
A gente não sabe quem vai evoluir bem, quem vai evoluir mal. Eu tenho fé, tenho alegria, mas mesmo assim as pessoas podem, né, Pedro, evoluir mal. Tive um monte de pessoas jovens, até 16 anos de idade, sem nenhuma doença de base, evoluindo de uma forma dramática e culminando com a morte, que é sempre um desfecho muito ruim, né?
Doutor, uma coisa que eu queria perguntar aqui. Se eu estou no meu carro, por exemplo, na ponte Rio-Niterói, tá? E de repente à minha frente tem um carro ali a uns 10 metros, vamos dizer assim, 5, 6 metros, e o cara resolve, sei lá, cuspir para fora do automóvel, ou então ele vai espirrar, e eu estou a 5, 6 metros atrás dele, sem usar a minha máscara, dentro do meu automóvel e com o vidro aberto. Essas gotículas num trânsito ali de 6, 7 metros, será que consegue atingir o meu carro, o meu rosto, e eu posso ser infectado com essas gotículas?
É pouco provável, né, Pedro? Tem um detalhe interessante, que não é só, não é um vírus que vai te fazer uma doença, é a quantidade de vírus também, a carga viral é importante. Por isso, sim, se você teve contato eventual, passou para alguém, apertou a mão sem devido cuidado, levou a mão no rosto e você se contaminou, é uma coisa. Outra coisa é você ter mulher infectada, filhos infectados e você nesse contexto familiar. A quantidade de vírus que você recebe é um dos determinantes da gravidade da doença. Então, ainda que você possa ter contato na ponte Niterói, como você citou, é pouco provável que você tenha uma doença grave, até porque tem que ter quantidade de vírus. O vírus não vai ter esse capricho.
Então, né? Há quem possa garantir que esse vírus não está no ar.
Não dá para garantir isso, Pedro. Infelizmente, não tem como. Ele fica no ar por um período de meia hora até duas, três horas. Então, existe o potencial de contaminar. Eu entrei no elevador aqui da Tupi, dei aquele espirro sem máscara, pulverizei dentro daquele elevador um monte de vírus. Não tive cuidado de espirrar no antebraço, não tive cuidado de usar máscara e contaminei.
Isso é um exemplo que você está dando.
É, claro. Esse vírus ali naquele ar. E você entra depois no elevador e respira fundo, ou coloca a sua mão na superfície e depois coloca a mão no rosto, essa é uma forma comum de contágio. Muito mais até do que a via respiratória. Entendeu? Mas pode ocorrer por via respiratória também. Daí a transmissibilidade ser muito grande, né?
Muito bem. Lá na Alemanha, por exemplo, o país de primeiro mundo é outra coisa, né? Na Alemanha, os caras chegaram, eles fizeram lá um estudo para saber qual foi a primeira pessoa infectada com o vírus. Esse vírus aí, o corona. E o que que aconteceu? Foi numa grande empresa onde trabalham ali centenas de pessoas, né? E eles estavam almoçando e trocaram ali o paliteiro, me empresta o paliteiro, né? Quer dizer, eles foram investigando e descobriram que aquela pessoa foi a primeira pessoa infectada na Alemanha.
Meu Deus.
Olha só. E foi numa troca me dá aí o paliteiro. E essa pessoa estava resfriada, estava infectada. O amigo que estava sentado à mesa com ele pegou o paliteiro, né, para palitar ali os seus dentes, né? E o outro rapaz que estava na mesa também pegou o paliteiro. Resultado, os três foram internados em estado grave, né, com o coronavírus, né? E começou daí. Tudo aí. Só que 24 horas depois, né, ou dois dias depois, eles fecharam as fronteiras. Como é impressionante o país de primeiro mundo, né? A Alemanha, como as coisas funcionam por lá, né, Jorge? Os caras fecharam as fronteiras, né? Já lançaram logo ali a quarentena, todo mundo para dentro de suas casas, nenhuma alma na rua, né? E parece que a coisa lá começou a
segurar, né?
A segurar.
Você, Pedro, você concorda que a gente vai sair dessa muito melhor do que nós entramos? Assim, no sentido de ter mais cuidado? Porque nunca você viu... Você tem 30 anos de rádio, é isso?
37 anos de rádio.
É, 37 anos de rádio Tupi. Eu nunca vi ninguém trabalhar de máscara aqui. E nem na minha universidade, a não ser que você fosse fazer alguma intervenção. Eu acho que a partir de agora, quando você estiver com quadro respiratório, seja gripe ou resfriado, você automaticamente vai ter suas máscaras e você já vem trabalhar de máscara e evitar contato com a Gilza, com o Jorge e com as pessoas. Se quiser dizer, não toque em mim não, eu estou resfriado, depois de passar a Covid-19. Então, eu acho que a gente vai mudar, vai melhorar a higienização das mãos, vai melhorar a higiene com álcool, vai usar máscara quando tiver um quadro respiratório. Então, eu vejo que 2021 vai ser um ano muito melhor do que 2020 e muito melhor do que 2019.
Eu tenho a impressão que ano que vem, né, depois que esse vírus for embora, né? Eu, por exemplo, estou louco para que isso acabe logo, para eu realizar os meus sonhos que ficaram para trás. Tantas coisas bacanas que a gente tem para realizar, não é, Diana Rogers?
Exatamente, Pedro Augusto. E eu concordo com o médico Edmilson Migovski que a gente vai sair melhor dessa pandemia. Ele faz essa pergunta, na verdade eu respondo, eu acho que sim. Porque eu acho, na minha opinião, que esse vírus pode ser até um teste para a sociedade passar a se amar mais, ter mais solidariedade,
exatamente,
como você disse, ter fé, porque como o ser humano destrói o outro ser humano, né, Pedrão? É impressionante.
É verdade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo, né? A gente aprendeu, mas não faz isso.
Que engraçado. Assim,
e não tem nem amor próprio, né? Como é que vai amar o próximo? Não é isso?
E tem uma coisa que eu tô assim, eu sinto falta de abraço, né, Pedro? Eu gosto de abraçar. Então, aqui na Tupi eu vou poder abraçar a Isabelle Benito, que já teve, tá bem, muito bem, obrigado.
Uhum.
E o Barbosa, ou seja, já tô vindo aqui na Tupi para abraçar os dois.
Muito
que
bem.
É bom, né? Tô sem abraçar nem minha mãe, eu fui ver minha mãe ontem, não podia abraçar minha mãe, não podia abraçar meu pai, porque afinal de contas eu não sei se já tiveram ou não a doença.
Doutor, uma pergunta agora. Nós falamos aqui da nossa querida, linda, talentosa Isabelle Benito, uma pessoa que eu aprendi a amar de verdade, é uma guerreira, essa menina, talentosíssima no microfone dessa Rádio Tupi, né? Tem todo o meu carinho, meu respeito e já é minha amiga do coração. Agora, uma pergunta, doutor, a pessoa que já foi infectada, como a Isabelle Benito e o Francisco Barbosa, essas pessoas podem ser infectadas novamente?
Na medicina é como no amor, nem sempre, nem nunca. Mas a probabilidade da pessoa se reinfectar é muito pequena e talvez improvável, pelo menos no curto espaço de tempo. Né? Mas já tem casos,
Pedro, de a Coreia do Sul, por exemplo,
que se reinfectaram. É, ou a gente não sabe se reinfectou ou se ficou mais tempo com o vírus. Tem gente que fica um tempão eliminando o vírus, às vezes 2 semanas, 3, 4, né, às vezes 30 e tantos dias com o vírus na garganta. E isso é muito realmente preocupante. Mas quem já teve a doença, é pouco provável que tenha novamente, e tendo novamente, é extremamente improvável que tenha um quadro de gravidade como a gente está vendo nesse momento. Vai ser mais, como diz o presidente, um resfriadinho leve.
É, muito bem. É o quê?
Um resfriadinho leve.
Ah, sim. Ele falou. Eu entendi, um viadinho leve. É aquela coisa, né? Ó, Rafael, o Rafinha está aqui, ele quer fazer uma perguntinha. Rafinha, faz uma perguntinha para o doutor Migovski, por favor.
Boa tarde, Migovski.
Ah, você que é essa voz, não sabia.
Eu mesmo. Eu queria fazer uma pergunta pra você.
Nada como ver ao vivo, eu desconfiava que era ele, tá, mas com certeza não.
Olha, sobre higienização. Eu passo 7 horas e meia no banheiro pra tomar banho. Pra desinfectar roupa, celular, os órgãos, tudo. Eu quero saber se isso é normal, passar esse tempo todo no banheiro.
Não é normal. Não.
Isso não pode ser normal. Pode ser.
Eu gostei mais do banho que você disse que toma. O Pedro Augusto, foi semana passada?
Isso.
Ele disse pra gente que tem um tutorial do banho do Pedro Augusto.
O negócio é o seguinte, eu chego, abro ali aquela porta do box. Não é essa porta aí, cara. É aquela porta de correr, bicho. Aí... ligo o chuveiro, deixo aquela água, aquela ducha d'água cair sobre o esqueleto, né, velho? Aí fecha a torneira, fechou a torneira, você vai se ensaboar. Passa sabonete debaixo do sovaco, passa sabonete no buraco do umbigo, no buraco das orelhas, né? Lava o rosto, os buracos dos olhos, tudo quanto é buraquinho, você... passa um sabonetinho, né, pra mandar o vírus pra aquele lugar, pra bem longe, tá certo? Então, bicho, depois que você se ensaboou todo, aí passa aquele shampoozinho no cabelo, espera pelo menos 1 minuto e meio, bicho, se puder, tá? Espera. Aí você liga o chuveiro de novo, vai. Aí toma aquela ducha gostosa, né, e os bichinhos vão tudo indo embora por aquela correnteza, né, velho? Pega o ralo e vai embora. É isso aí.
O que está por trás disso, dessa história toda que você está contando? O vírus, Pedro, ele tem uma camada de gordura, uma camada de lipídio. Como é que você desengordura um prato engordurado? Com detergente. Como é que você mata esse vírus? Com sabonete, que destrói essa camada e ele, então, é inativado. Por isso que você, quando chega em casa, tira a sua roupa, coloca a sua roupa para lavar, para higienizar, com água e sabão, e aí você inativa esse vírus sem maiores preocupações.
Doutor, este ministro que assumiu agora, qual é o nome do cara mesmo?
Nelson Tais.
Esse ministro, o Nelson Tais, ele é melhor do que o ex-ministro Mandetta, ou os dois são grandes médicos, grandes ministros?
Não, eu acho que o Nelson, ele tem uma vida acadêmica mais pesada, né? Ele tem uma vida como médico mais de longa duração do que o ministro Mandetta. O Nelson é muito bem preparado, com vários cursos no exterior, e eu acho que ele vai fazer esse casamento entre o que é saúde e o que é economia, se é que eu posso, assim, para me fazer entender, eu acho que ele vai ver os dois lados como um casamento perfeito. Eu tenho conversado com ele, eu tenho gostado muito das ideias dele, estou torcendo muito pelo ministro atual, eu acho que ele vai fazer bom trabalho, viu? Porque ele não tem aquele viés, aquele olhar político que o Mandetta tinha. O Mandetta é muito simpático, muito competente, mas eu acho que o Nelson, do ponto de vista técnico, vai nos surpreender favoravelmente.
Muito bem. A mulher fica em casa de quarentena enquanto o marido vai trabalhar, chega da rua e quer dar um beijo na mulher dele, fala assim: amor, como é que vai aí, tudo bem? A mulher olha pra ele e fala: como vai, bem? Tudo bem com você? Você trouxe os tomates, trouxe as batatas que eu pedi pra você, trouxe aquele pão puma pra passar uma manteiguinha pra gente tomar um café, hein? Fala pra mim. E de repente, cara, não mais que de repente, ele quer dar um beijo no rosto dela, né? E ela vira o rosto. Ela está certa, doutor?
Certíssima. Vai primeiro tomar banho, escovar o dente, lavar as mãos, tirar a roupa. E aí sim, depois disso que a pessoa pode beijar, namorar e abraçar, né?
Aí ela olha pro marido e fala assim, amor, pelo amor de Deus, agora não. Vai tomar um banho, vai lavar essa boca, vai lavar esse saco, pelo amor de Deus. E depois a gente vai fazer um amor bem gostoso. Olha aí.
Essa coisa de lavar o saco é importante mesmo, porque o saco vem da rua, do mercado, né? Então usar álcool 70, pulverizar aquele saco plástico, separar das compras e também fazer uma boa higiene nas compras. Então essa coisa de lavar o saco é fundamental.
Olha aí, tá vendo? Você que tá ouvindo o programa, chegou em casa, higieniza o saco, cara. Foi no supermercado, levou o saco cheio de batata, maçã e o escambau a quatro. Tem que higienizar o saco, porque senão, olha, esses sacos de supermercado pode levar para casa muitos vírus,
pode,
né, doutor?
Pode, coronavírus. E outra coisa, Pedro, esse vírus resiste nessa superfície de plástico ou papelão por 3, 4, 5 dias. Esse é inviável, por isso que é muito importante pulverizar. Aí não precisa ser álcool gel, pode ser álcool comum. O álcool gel a gente usa nas nossas mãos. E o álcool comum, que é o álcool só líquido, sem aquela glicerina, eu posso pulverizar nessas sacolas plásticas, tirar os alimentos, também pulverizar com álcool 70 também é muito bom, e colocar esse saco num cantinho para evitar que você se contamine. Depois de alguns dias, esse vírus se inviabiliza, ou seja, ele morre e não contamina mais ninguém, viu, Pedro?
Muito bem. Um selinho, por exemplo, é tão contaminador quanto um beijo de língua? Um selinho, cara. O selinho que você dá na garota.
A carga
é tão contaminador quanto um beijo de língua?
Não, o beijo de língua, porque saliva, ele transmite não só o coronavírus, mas o vírus do herpes, catapora, até a bactéria que causa a cárie pode ser transmitida pelo beijo. Por isso que é bom você saber quem você está beijando, né, Pedro? Fazer uma triagem das bocas passíveis de serem tocadas pela tua boca, né?
Muito bem. Você tem que saber onde é que você anda colocando a tua boca, né? Não é isso, Rafinha?
Exatamente, Pedro. Queria perguntar para o Edmilson Migovski, além da mão, onde tem que passar o cu?
Tá perguntando, né? Além da mão, onde é que a gente tem que passar o
álcool? Entendi. É basicamente na mão, Rafinha. E você, e nos objetos.
Tem que passar o cu na maçaneta. Tem que passar o cu na cadeira. Tem que passar o cu na quina da mesa.
Mas não precisa descer o álcool.
Tem que passar o cu também. Bicho, no vaso.
Mas não precisa ser o álcool glicerinado. Não precisa ser álcool gel. Pode ser álcool comum, álcool líquido. Entendeu?
Eu prefiro o álcool líquido.
Para essas coisas, sim. Para utensílios é melhor o álcool líquido.
E como é que lava os ovos? Quando você chega com os ovos da rua, como é que faz essa higienização?
Não sei. Cara, existe eu não sei o nome desse remedinho.
É o hipoclorito também.
Hipoclorito. Você bota dentro umas 5 gotinhas ali, bota os ovos dentro de uma vasilha com água e depois bota esse hipocloreto.
É a mesma coisa que você faz para fazer higienização de vegetais folhosos, como alface, couve, essas coisas. Ou você pode lavar com água e sabão também, mas não deixar de molho, porque o sabão pode entrar. Porque o ovo tem porosidade, né? Então ele pode puxar e deixar o ovo
O ovo acaba puxando essas coisas.
Pode, Por isso que é importante você lavar e fazer higiene rapidinho.
Muito bem. Doutor, a fronha do travesseiro, a gente tem que trocar todo santo dia a fronha? Você bota a cabeça ali, baba a noite inteira, né? Bota a cabeça ali no travesseiro, bota o travesseiro no meio das pernas. Quer dizer, você faz uma suruba com travesseiros na sua cama. No outro dia tem que botar esse travesseiro no sol, lá na varanda. O que você tem que fazer?
Se você babou mesmo, tá molhado, é bom botar pra secar ou trocar essa fronha, vai ficar fedido depois de um tempo. Mas se é você sozinho na tua cama, compartilhou sua cama com uma outra pessoa, aí eu acho legal você trocar a
cama fronha. Também. Troca a cama!
Dependendo do que você fez em cima dela e da velocidade que pode quebrar e até soltar as molas, né?
Ai, doutor Migovski, que olha aqui, ó, tem gente que além de colocar álcool 70 nas sacolas, recipientes, né, também passa nos legumes, nas frutas, nas verduras Isso é exagero, doutor? Isso pode ou não pode acontecer?
Isso pode acontecer, sim. Eu quando vou no mercado e trago as coisas para casa, eu lavo laranja, que dá para fazer, a goiaba, essas frutas com a casca um pouco mais resistente, eu lavo com água e sabão e água corrente e guardo na geladeira. Eu tenho feito isso, viu? Até porque fica muito exposto ali, né, Pedro? As pessoas estão tocando ali, você vai acabar contaminando e adoecendo desse jeito, né?
Doutor, se a sua boca estiver aberta, abra a boca aí, ó, Rafinha, pega o microfone aí. Isso, muito bem. Você abriu a boca e de repente alguém espirrou e aquelas gotículas caíram dentro da tua boca. Isso, você vai morrer do corona ou se você ingerir aquilo, aquelas gotículas, de repente você não vai morrer porque no estômago, o ácido que existe no estômago vai matar esse desgraçado, desse coisa aí.
Essa questão é interessante até porque correu na internet, que se você bebesse água quente sempre, né, que você não teria o coronavírus, porque água quente, mas jogando esse vírus para o estômago, que ele morreria.
O Marco Giacomo, que é o diretor aqui artístico da rádio, ele toma chimarrão o dia inteiro.
Mas
água quente o dia inteiro.
Toma para se divertir, porque é bom, então, gostoso, não que seja...
Mas isso não mata os bichinhos.
Não mata. Isso é muito mais mito do que verdade. Até porque teria que, caprichosamente, todo a gotícula para dentro do estômago, e não é assim que acontece, né, Pedro?
Muito bem. Eu acho que está todo mundo satisfeito aqui, não? Hein, Diana?
Acho que já está tudo ok. Só reforçar que com essa coisa da pandemia, o chimarrão não pode ser compartilhado, né, gente?
Não pode ser compartilhado, não. Inclusive, sabe que teve uma teoria numa época que dizia que tinha mais hepatite B no sul do país por conta disso, dessa coisa da lesão de mucosa, da lesão do canudo quente, mas aí os gaúchos defendem que por ser um canudo metálico com alta temperatura, que não seria um problema em termos de doença infecciosa.
Né? Muito bem. Quero agradecer aqui a presença. Posso também do Tinoco, né, o Tinocão, que é assessor comercial do doutor Edmilson Migovski. Super abraço para você, Tinoco.
Posso dar um abraço também?
Pode.
Da Meriane Zago, lá da Polícia Militar, que trabalha em Olaria, está ouvindo a gente.
Qual o nome dela?
Meriane Zago.
Ô, Meriane! Um beijo para você, viu, meu amor?
De longe, né?
De longe.
Tá bom, então, Pedro. Obrigado.
Olha, eu quero agradecer muito aqui ao doutor Edmilson Migovski. Desculpe as brincadeiras, mas eu acho que a gente tem que levar um pouquinho no bom humor, porque as pessoas estão estressadas, as pessoas estão cansadas de ficarem dentro de casa e às vezes só ouvindo borracha o dia inteiro, certo? O cara é obrigado a assistir um jornal nacional e é uma desgraça atrás da outra. Aí você bota na Record, é a mesmíssima coisa, não é, nos telejornais do SBT, Band e por aí vai. Então você, bicho, tem que procurar assistir alguns filmes na sua casa. Tem o Netflix? Tem o Netflix? Não tem? Assista um outro filme aí nas televisões, pelo amor de Deus. Mas desencosta desse sofá. Tira esse encosto do teu marido, que está aí perto de você, te enchendo o saco também. Bota ele para trabalhar, né? Bota ele para lavar uma calcinha, né? Bota ele no... Não, para limpar, fazer limpeza, lavar louça. Manda o marido trabalhar. E a senhora pode descansar um pouquinho, curtir a sua quarentena numa boa e fazer amor, que é mais gostoso, né? Com todo cuidado aí com o seu maridão.
E com a calcinha limpa.
Né? E com a calcinha.
Eu agradeço a minha mulher por ter me preparado pra essa quarentena. Nunca imaginei que valeria a pena. Ela nunca deixou eu sair de casa. Nesse confinamento, toda hora ela manda eu fazer uma live. Lava a louça, lava a pia, vai lavando os pratos. Não tô aguentando fazer tanta live. Live, vou fazer uma live.
Muito bem. Doutor Migovski.
Só complementando assim, quem disse, né, que a gente não pode passar um conteúdo sério, verdadeiro, fundamentado cientificamente, mas com uma pitada de bom humor, que é o que você faz. Aquilo que eu falei para você semana passada, Pedro, eu acho que a forma como você comunica, né, fazendo com que as pessoas riam, né, consegue liberar a tal da endorfina e melhorar a imunidade. Sorrindo, a gente sai dessa melhor.
Eu acho que eu seria um imbecil se eu chamasse o senhor para vir aqui no programa e perguntar: olha, tem que lavar a mão para não pegar o vírus? Tem que... Bicho, pelo amor de Deus, está todo mundo careca de saber que tem que lavar a mão, né, tem que deixar a casa limpa, tem que lavar a louça com sabão e por aí vai. Você sabe o basicão. Então, por que que eu vou trazer um médico aqui, tão conceituado, maravilhoso, que é o doutor Edmilson Migovski, e fazer as mesmas perguntas, aquela coisa que parece robotizada, e eu não sei fazer isso. Eu acho que o diferencial é melhor, e com uma pitada de bom humor, as coisas melhoram, inclusive, a gente manda embora esse vírus que está aí enchendo o saco de todo mundo.
É isso aí, Pedro. Certíssimo, concordo com você. De todas as formas. Obrigado aí por esse espaço e espero voltar outras vezes.
Muito obrigado, doutor. Obrigado também, Tinoco. Obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe. Doutor Edmilson Migovski.
Pedro Augusto, uma voz a serviço do povo.
Para o Mundial, o mais importante são as pessoas. Por isso, nossas lojas vão permanecer abertas, abastecidas e com hábitos de higiene reforçados. Assim você pode fazer suas compras com tranquilidade e sem exageros. Esse é o compromisso do Mundial com quem mais importa, você.
Quando a bola rola, o Rio segue a líder.
Oferecimento Tapioca da Terrinha.
Já pensou? Dupla de Páscoa. Prêmio estimado em 30 milhões. Aposte!
A Cacau Protásio tem um recadinho pras mamães.